Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Hoje é 9 de janeiro de 2022, é domingo. Votos de um bom domingo. Está com a Voz da América e com a emissão vespertina em português. Convosco está o Liu Sayil na produção. A apresentação é da Ana Guedes. De novo, votos de um bom domingo e também de um bom ano de 2022 para todos. Esta é uma emissão que, como habitual, pode ser escutada em onda curta nos 13.630 e 17.655. Onda média 1530. Na internet estamos em voaportugues.com. Estamos em FM na Guiné-Bissau com a rádio Pijigiti Capital FM. Estamos com a rádio comunitária de Bafatá. Em Gabu estamos com a rádio Sitchanou, que é Leste FM. Em Bubé, rádio Papagaio. Na cidade de Cachungo estamos com a rádio Berland. Na cidade de São Domingos é a rádio comunitária de Casumai. E em Catiú, a Voz da América está em português com a rádio educativa. Não esqueça, estamos também na internet, em direto. voaportugues.com é o nosso endereço. Na emissão deste domingo vamos falar aqui sobre inovação científica e produção de conhecimento. Isto em Angola, depois teremos saúde, em que voltamos a frisar medidas para evitar a infecção por Covid-19. E depois vamos falar de produção literária em Cabo Verde. Mas agora vamos saber a atualidade noticiosa, vamos saber o que faz manchetes hoje no mundo.
Passemos agora às notícias nesta emissão da Voz da América. Eu sou Álvaro Ruggiero Andrade. O presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, chega hoje a Angola para a primeira visita ao exterior desde que tomou posse a 9 de novembro de 2021. Amanhã, Neves tem um encontro com o seu homólogo João Lourenço e depois será acolhido na Assembleia Nacional numa sessão plenária extraordinária. O presidente terá ainda um encontro com a comunidade cabo-verdiana e visitará o campus universitário Dr. António Agostinho Neto e a Escola Nacional de Administração e Políticas Públicas. José Maria Neves será acompanhado da primeira-dama, de dois membros do governo, representantes de partidos políticos e das câmaras de comércio. No Sudão, forças de segurança dispararam um gás lacrimogéneo hoje, quando milhares de pessoas voltaram a protestar nas ruas da capital Khartoum e na cidade gêmea de Omdurman contra o golpe militar de outubro e a presença de militares no poder. Não ao regime militar, gritavam os manifestantes enquanto agitavam a bandeira nacional. A repressão das forças de segurança aos protestos realizados quase que diariamente desde o golpe de 25 de outubro já provocou pelo menos a morte de 60 pessoas, segundo a Ordem dos Médicos. A ONU já se ofereceu para mediar a crise, mas a poderosa Associação dos Profissionais Sudaneses, que liderou os protestos que levaram à queda do ditador Omar al-Bashir em 2019, recusou negociar com os militares, dizendo que devem ser entregues à justiça. O Conselho de Segurança debate na quarta-feira a situação no Sudão. O governo da Rússia descartou hoje qualquer concessão nas negociações com os Estados Unidos sobre as crescentes tensões sobre a Ucrânia que se realizam amanhã em Genebra, na Suíça. O vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Ryabkov, disse às agências de notícias do país que o Kremlin está decepcionado com os sinais de Washington e Bruxelas em referência aos Estados Unidos, NATO e União Europeia. Na mesa das negociações está a tensão na fronteira entre a Rússia e a Ucrânia, com os Estados Unidos e os países da União Europeia acusarem Moscou de enviar dezenas de milhares de soldados para a região com o objetivo final de invadir a Ucrânia. O secretário do Estado americano, Antony Blinken, acusa Putin de criar um clima de tensão em todo o mundo. Os chefes de Estado e de Governo da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDAO, estão reunidos hoje em Accra, no Ghana, para discutir a crise política no Mali, com a junta militar a apresentar um plano de 5 anos para a transição para a democracia, o que já foi rejeitado. A CDAO exige eleições até o final de fevereiro e admite impor mais sanções ao Mali, cujos militares assumiram o poder através de um golpe em 2020. E começou hoje nos Camarões o Campeonato Africano das Nações CAN 2021, com a presença de duas seleções lusófonas. Cabo Verde joga dentro de momentos com a Etiópia e a Guiné-Bissau estreia-se na terça-feira ante o Sudão. A Federação de Futebol da Guiné-Bissau informou que mais 5 jogadores deram positivo para a Covid-19 e, por isso, 6 estão impedidos de jogar contra o Sudão. O jogo de abertura entre os Camarões e o Burkina Faso decorre neste momento.
A produção do conhecimento e a inovação científica são necessários para o exercício da atividade docente no ensino superior em Angola. Académicos e pesquisadores defendem que não basta exigir melhores condições de trabalho e salariais, é preciso que a própria classe e as instituições de ensino superior tenham a capacidade de produzir novo saber e contribuir para o desenvolvimento do país. Para refletir sobre o assunto, são nossos convidados o Nuno Dalla, presidente da Associação Científica de Angola, e pesquisador social, e Chocolate Brás, ele é pesquisador e docente universitário e especialista também em administração educacional.
Académicos denunciam submissão das universidades angolanas ao poder político e apelam a melhorias das condições de trabalho para os docentes. Para além das condições de trabalho, dizem os académicos, a prévia preparação do professor é fundamental para o exercício da atividade docente em instituições de ensino superior. Tal é a preocupação que o pesquisador e docente universitário Chocolate Brás defende que a realização de investigação científica devia ser uma condição sine qua non para o desempenho da atividade docente no ensino universitário em Angola.
Se entendermos o ensino superior como um espaço de criação, recriação de conhecimentos, de produção e reprodução de saberes, de inovação tecnológica, de inovação e investigação científica aplicada, de extensão universitária produtiva, de um ensino de qualidade equitativo que garanta a todos e todas oportunidades de desenvolvimento, certamente vamos olhar para a investigação numa outra lógica, porque não pode haver ensino sem investigação, ou seja, é espetáculo que se ensine o que se investiga. Se nós não investigarmos, não conseguimos ter um ensino de qualidade. Mas depois temos que analisar também sobre a questão dos investimentos que são feitos na função de educação, quando comparado às outras funções do Orçamento Geral do Estado. Como sabe, Angola é dos poucos países que tem um orçamento parco dedicado à educação. Nós nunca saímos dos 7% dedicados à educação, quando o setor da segurança das Forças Armadas, por exemplo, tem uma percentagem mais ou menos acima de 10%. Então, é preciso pensar se a lógica é investir mais no setor de defesa e segurança ou garantir que haja uma educação de qualidade que não exija a utilização da força e outras formas e mecanismos de controlo das pessoas, né, de coação e tudo mais. Então, além dessa questão do Orçamento Geral do Estado dedicado à educação, e aí também olharmos para aquilo que é o bolo, permita uma expressão, que é dedicado à investigação, sentimos que não se pode fazer investigação com essas condições muito parcas do ponto de vista orçamental. Mas uma outra questão que precisa ser também discutida é se as instituições de ensino superior realmente têm investigadores ou não, porque grande parte do pessoal que trabalha em instituições de ensino superior são apenas docentes, são entradores de sala de aula, cuja missão única é apenas dar aulas, conforme dizem. Poucos fazem investigação e também não existe um critério de avaliação, pelo menos em termos práticos, que permita que haja uma motivação para pesquisa. Eu sei que agora um novo regulamento da avaliação do desempenho docente, o novo regime jurídico também do ensino superior.
O Executivo angolano vai construir o primeiro parque de ciência e tecnologia do país para a promoção e incentivo da investigação científica, orçado em cerca de US$45 milhões norte-americanos. O parque, a ser construído na capital do país, terá laboratórios de investigação, base de dados para a gestão de informações intelectuais e científico. A infraestrutura, segundo informações veiculadas pela imprensa angolana, contará com 18 escolas para o ensino de base, para além de magistérios para a formação de orientadores vocacionais e de metodologia de ensino de ciências e tecnologia. A construção da estrutura está inserida no projeto de desenvolvimento de ciência e tecnologia que visa igualmente o financiamento de bolsas de estudo, de pós-graduação, de projetos de investigação, realização de atividades de promoção e reforço da participação das mulheres em atividades de ciência, tecnologia e inovação. O mestre em Administração Educacional pelo Instituto Superior de Ciências da Educação de Luanda e investigador de Políticas Públicas de Educação, Chocolate Brás, lamenta a ausência de programas para investigação científica, de fiscalização e de condições para a produção do saber científico.
O Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação é eventualmente dos ministérios a nível do nosso país que na praça pública alega que faz fortes investimentos nas instituições de ensino superior, que faz forte investimento na investigação científica, mas nós não conhecemos uma universidade que tenha uma gráfica no país. Não conhecemos uma universidade que tenha uma editora funcional no país onde os docentes possam publicar seus artigos em coletâneas ou mesmo seus livros, suas dissertações, suas teses de doutoramento. Portanto, que tipo de laboratório de pesquisa será este? Muito recentemente tomamos conhecimento de um fundo para investigação científica, mas onde estão os resultados em termos práticos? Quem é que se beneficia disso? Só para lembrar que foi criada há coisa de 2 anos ou mais uma Comissão Nacional de Incentivo à Leitura e a Escritores. Mas ninguém consegue saber onde é que se situa esta comissão, que trabalho tem produzido. Então, o país não pode continuar refém de políticas falhadas no domínio da educação e da cultura e do ensino superior como tal. Então eu entendo que essa questão do laboratório para pesquisa é mais daquelas conversas que visam apenas animar um pouco o debate público, porque em termos práticos as instituições de ensino superior estão entregues a um abandono quase estrutural. Não há mecanismo de fiscalização, não há incentivos, não há programas específicos que visam garantir que se faça a investigação de facto, que o ensino melhore em termos de qualidade e que se faça alguma extensão universitária. Portanto,
uma das medidas de políticas para a mudança do atual quadro do ensino superior em Angola seria a garantia do financiamento das universidades no país, para além da adoção de um modelo de investigação que se aproxime dos paradigmas internacionais. O pesquisador e especialista em administração educacional entende que é preciso que se repense a ação da universidade, porquanto refere que as instituições de ensino superior em Angola estão submetidas ao domínio do poder político.
Eu penso que uma das medidas de política que podia ser tomada para mudar o quadro seria necessariamente garantir que se discuta o financiamento do ensino superior em Angola. Realizar um encontro nacional ou mesmo internacional, reunindo parceiros sociais nacionais e internacionais, para se discutir como tirar proveito da cooperação, por exemplo, com as instituições, para garantir a mobilidade entre pesquisadores. Dificilmente pesquisadores angolanos vão a outras instituições de ensino superior para realizar estudos. Dificilmente são feitos estudos comparados, estudos em equipas intermultidisciplinares. Então, é preciso garantir que haja, na verdade, um modelo de investigação que se aproxime aos paradigmas internacionais. Talvez seja por isso também que as nossas instituições de ensino superior estão na lista das piores instituições do mundo. Nem em África conseguimos chegar na posição 300. Isso tem que ver, sobretudo, com como nós lidamos com o ensino, com a investigação científica, com a extensão universitária, como é que nós temos elementos de ordem tecnológica. Imagina que nós temos instituições que não têm página web, que não têm uma revista online, que não têm uma revista indexada, portanto, que não têm um canal na rede social, por exemplo. Como é que vai ter estudantes internacionais? Como é que vai ter uma avaliação do seu programa feita por outras instituições e pelos pares? Então, há aqui um conjunto de coisas que devem ser feitas e também precisa chamar a atenção à ação da própria universidade. Nós temos uma universidade que está muito submetida ao domínio do poder político, que dificilmente consegue produzir saberes e alternativas para a sua situação, né? A miúdo vai se sentindo agora algum acordar, sobretudo com as últimas intervenções do diretor do Centro de Estudos da Universidade Agostinho Neto, não é? Então há que se fazer um esforço, mas o Estado precisa perceber de facto que é preciso investir a sério, não só na investigação, mas na função de educação como um tal. Enquanto não fizermos isso, vamos continuar a estar na lista das piores instituições de ensino superior a nível do mundo e vamos continuar a ter um país muito atrasado. O país não se governa por decretos presidenciais ou executivos. O país se governa mediante a escutação, debate, discussão dos principais problemas e tomada de medidas conjuntas. Nós temos que adotar uma cultura democrática e participativa nas grandes agendas do país e, sobretudo, na educação e na investigação científica. Sem que se faça isso, estaremos apenas aqui a cumprir um ritual que, no fim do dia, não temos resultados produtivos. Eu penso que, em linhas gerais, é este o comentário que eu posso fazer em relação às medidas de política a nível do ensino superior que devem ser adotadas por parte do Estado. É preciso garantir a autonomia financeira, científica, pedagógica às instituições de ensino superior. Não podem continuar refém. Um passo para isso é garantir que os seus gestores sejam eleitos pelos pares e não que sejam nomeados pelo titular do Poder Executivo ou pelo auxiliar do titular do Poder Executivo. É preciso deixar que as universidades façam o seu trabalho, sejam realmente centros de produção de saber, do conhecimento científico, da inovação tecnológica. É isso que nós precisamos para o nosso país. Enquanto não fizermos isso, é mesmo, vamos estar a repetir sempre as mesmas conclusões de que não temos de facto um ensino superior e, como tal, não temos universidades em Angola.
Para o psicanalista e teólogo Ribeiro Tenguna, a ausência de produção científica dos professores e das instituições de ensino superior contribuem negativamente para a qualidade do serviço que a academia presta ao país. Tenguna refere que, por falta de produção científica, as universidades angolanas não constam nas estatísticas das melhores universidades de África.
É por isso que as nossas universidades não constam nem nas estatísticas das melhores universidades de África. Por quê? Porque a falta da produção do conhecimento. Professores não publicam, professores não têm uma bibliografia vasta. Então, é completamente difícil, é extremamente difícil quando temos faculdades e universidades que não fazem nenhuma produção de conteúdo, né? Então,
a produção científica é, na visão de Nuno Dalla, presidente da Associação Científica de Angola e pesquisador social, um importante indicador de qualidade para o ensino superior. Outro elemento indicativo é a ausência de interesse da comunidade internacional em estudar ou realizar pesquisas no país.
A qualidade no sistema de ensino. Aliás, outro indicador reside na produção científica. É uma produção científica que é quase nula. Instituições de ensino superior de prestígio, se efetivamente existissem em Angola, ou seja, se o nosso sistema de ensino tivesse qualidade, uma qualidade acima da média, uma qualidade notável, proporcionadora de desenvolvimento, nós efetivamente teríamos também muita produção científica. Que teria reflexos no desenvolvimento do país a várias dimensões. Por outro lado, nós temos um problema que é bastante interessante. Nós, ao contrário do que acontece com a África do Sul, com a Namíbia, com o Ghana, com o Quênia, com a Tanzânia, com o Egito, Argélia e outros países, nós não temos europeus, americanos, asiáticos, australianos a frequentarem as universidades angolanas. O que isto significa? Significa que o nosso sistema de ensino superior não tem qualidade que efetivamente faça ou motive as pessoas das origens que eu citei fazerem cá a formação. Nós sabemos que eles...
Medidas em termos de política para o ensino universitário devem ser tomadas. Estas, diz o presidente da ACA, Associação Científica de Angola, devem passar pela realização de um diagnóstico geral das universidades e institutos superiores com vista a averiguar as condições para o exercício pleno das suas atividades de ensino e de pesquisa.
É evidente que a primeira medida deve residir na realização de um diagnóstico de todo o subsistema de ensino superior em Angola. Esse diagnóstico deve visar responder perguntas como as seguintes: quantas instituições têm realmente as condições básicas para poderem realizar o seu trabalho, que vai do ensino à investigação, passando obviamente pela inovação? Quais das instituições de ensino superior a atuar em Angola efetivamente têm, não é, a investigação científica como um elemento fundamental de facto e que efetivamente dessa forma contribuem para o desenvolvimento do país? Quais são as instituições que estão no bom caminho nesse sentido e quais são aquelas que não estão? Também o governo deverá, mais do que o diagnóstico, realizar efetivamente um programa de investimento no ensino superior mais voltado para a melhoria da investigação científica. É preciso que, em termos legais, a investigação científica seja tratada como uma obrigação das instituições de ensino superior e que seja estabelecido que um dos requisitos para a manutenção, para a continuidade de operação de uma instituição de ensino superior, seja a investigação científica. E que se não houver investigação científica na instituição, que ela encerre efetivamente as portas. Notaremos que com esse quadro de obrigação, nós veremos as instituições a, de facto, darem passos fundamentais, a darem contribuições fundamentais para a ciência, porque ver-se-ão na obrigação de investir consideravelmente na investigação científica e encontrarem diversas formas de financiarem os seus departamentos de investigação científica conforme o nível ou tipo de organização.
Estas medidas, segundo ainda avançou o Nuno Dalla, são necessárias para que Angola saia do quadro de uniformidade em termos de realização de pesquisa científica nas academias.
Temos um ensino que, de facto, tem conseguido formar muita gente que tem podido reproduzir com algum sucesso as teorias, as teses científicas, mas que têm tido grandes problemas em transformar toda a teoria em prática que leve ao crescimento e ao desenvolvimento, ou seja, transformar o saber científico em produtos e serviços tem sido efetivamente quase impossível em Angola, e falo numa perspectiva de termos cá um parque científico que reflita o nosso engajamento de fazer de Angola um país que tenha, de facto, uma espécie de portfólio científico adequado às suas necessidades, né? Portanto, a ausência dos laboratórios é uma regra. E isto explica muito o estado da qualidade do nosso ensino superior. Nenhum país alcançou graus de organização social, de organização econômica e social, sem que tenha investido na ciência, não é? Se olharmos para os 25 países mais organizados e desenvolvidos do planeta, notaremos que fazem um investimento considerável na ciência, não é? E mesmo países de nível, digamos, médio ou intermédio, fazem a mesma coisa. Portanto, se Angola quiser ser um país respeitável, deverá efetivamente ter o investimento considerável na ciência, ou fazer um investimento considerável na ciência.
Por sua vez, Chocolate Braz apela que o Estado repense o financiamento para a investigação científica e garanta as condições para a criação de um fundo para a pesquisa.
O financiamento do Estado para a pesquisa científica é uma ninharia quando comparado com outras dimensões e outras funções. Portanto, não é satisfatório. Era importante que o Estado repensasse muito bem a questão do financiamento da investigação científica e, mais do que isso, pudesse criar um fundo, pode não ser a semelhança deste que foi criado, mas é preciso garantir que as instituições de ensino superior tenham uma base de sustentabilidade para que tenham um fundo em cada instituição de ensino superior para investigação científica, porque nós não podemos continuar a ter os nossos problemas discutidos por outras pessoas quando existe gente com disponibilidade e que precisam apenas de motivação para realizar estudos, não é? Nas instituições de ensino superior não existem, por exemplo, linhas de pesquisa. Portanto, existem cursos de graduação e de pós-graduação que fazem trabalhos de investigação a qualquer custo. Portanto, não há uma linha de orientação, não há linhas temáticas, não há regentes e coordenadores de linha, não há produção como tal. Isso é muito preocupante, né?
Estas declarações de académicos surgem numa altura em que o Sindicato dos Professores do Ensino Superior voltou a paralisar as aulas em consequência do não cumprimento dos pontos constantes do caderno reivindicativo que, entre outros aspectos, solicitam o acerto de categoria, a melhoria dos salários e a melhoria das condições de trabalho dos docentes universitários. O assunto já está sob a mesa da Ministra do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação, meses, mas a solução tarda a chegar. A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Liongo.
De 2022, para todos os que estão connosco, votos de um bom domingo, um bom ano de novo de 2022. Recordamos que de segunda a sexta pode ver no nosso site e também no Facebook 60 segundos de imagens noticiosas de África e do mundo. São as manchetes africanas e as manchetes do mundo. Não se esqueça, a Voz da América está ainda nas redes sociais, Instagram, Twitter, YouTube e Facebook. E não se esqueça, o nosso número do WhatsApp é mais 202-251-9466. A Voz da América, emissão vespertina em português. Votos de um bom domingo. Esta emissão vespertina de 9 de janeiro de 2022, produzida pelo Leo Sahil, apresentada pela Ana Guedes. Uma emissão que está a ser transmitida via onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Na internet estamos em voaportugues.com. Estamos também em FM em Cabo Verde, com a Rádio Comercial Rádio Morabeza. Estamos também em Moçambique, em Maputo, com a ZFM, na Nampula Rádio Encontro, em Quelimã, na Nova Rádio Paz. Estamos em Pemba, com a Rádio Sem Fronteiras. Não esqueça, estamos também em São Tomé, através do retransmissor local da Voz da América. Na Guiné-Bissau, ouvem-nos com a Capital FM e a Pidjigiti, isto na cidade de Bissau. Na cidade de Bafatá, a Rádio Comunitária de Bafatá, em Gabo, Rádio Sitchanouk, Leste FM. Não esqueça, estamos também em Catioca, a Rádio Educativa. Em São Domingos, é a Rádio Comunitária de Casumai. Em Cachungo, é a Rádio Berolando. Em Buba, é a Rádio Papagaio. Dentro em pouco, vamos aqui falar de saúde com a doutora Graça Matzinha e depois falaremos aqui de produção literária. Mas antes, vamos saber as notícias do mundo, ou ter aqui, aliás, as notícias do mundo.
Passemos agora às notícias nesta emissão da Voz da América. Eu sou Álvaro Ruggiero Andrade. O presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, chega hoje a Angola para a primeira visita ao exterior desde que tomou posse a 9 de novembro de 2021. Amanhã, Neves tem um encontro com o seu homólogo João Lourenço e depois será acolhido na Assembleia Nacional numa sessão plenária extraordinária. O presidente terá ainda um encontro com a comunidade cabo-verdiana e visitará o campus universitário Dr. António Agostinho Neto e a Escola Nacional de Administração e Políticas Públicas. José Maria Neves será acompanhado da primeira-dama, de dois membros do governo, representantes de partidos políticos e das câmaras de comércio. No Sudão, forças de segurança dispararam um gás lacrimogéneo hoje, quando milhares de pessoas voltaram a protestar nas ruas da capital Khartoum e na cidade gêmea de Omdurman contra o golpe militar de outubro e a presença de militares no poder. Não ao regime militar, gritavam os manifestantes enquanto agitavam a bandeira nacional. A repressão das forças de segurança aos protestos realizados quase que diariamente desde o golpe de 25 de outubro já provocou pelo menos a morte de 60 pessoas, segundo a Ordem dos Médicos. E começou hoje nos Camarões o Campeonato Africano das Nações CAN 2021, com a presença de duas seleções lusófonas. Cabo Verde joga dentro de momentos com a Etiópia e a Guiné-Bissau estreia-se na terça-feira ante o Sudão. A Federação de Futebol da Guiné-Bissau informou que mais 5 jogadores deram positivo para a Covid-19 e, por isso, 6 estão impedidos de jogar contra o Sudão. O jogo de abertura entre os Camarões e o Burkina Faso decorre neste momento.
Obrigada, não esqueça, esta emissão pode ser escutada em direto na internet. O nosso endereço é voaportugues.com. E vamos agora falar de saúde, é conversa com a doutora Graça Matzinha. Olá então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a esta página de saúde aqui na Voz da América, em que vamos conversar com a doutora Graça Matzinha sobre saúde. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana, olá, queridos ouvintes. Deste lado vamos andando de boa saúde. Espero que os nossos ouvintes estejam bem e espero que a Ana também esteja bem, de boa saúde.
Doutora, a Ana Guedes vai com um pouquinho de constipação, que se é capaz de se notar um pouquinho na voz, mas aos poucos vamos melhorando. Doutora, vamos falar de um tema que tem dominado, em termos de saúde, tem dominado o setor da saúde nos últimos anos e aparentemente vai continuar a dominar o setor da saúde, infelizmente para muitas outras doenças, doutora, que acabam por ficar um pouco para trás, negligenciadas. E nós estamos a falar da questão da Covid, doutora. E isto porque, infelizmente, os números não diminuem. Aliás, parece estarem a aumentar um pouco por todo o mundo devido a novas variantes que, entretanto, vão aparecendo, o que é inevitável num vírus. Doutora, para já, o que é que lhe apraz dizer sobre esta situação atual da pandemia da Covid-19, doutora?
Bem, Ana, a Covid-19 é sim uma realidade e uma preocupação para os sistemas de saúde a nível de todo o mundo. Lamentavelmente, os casos continuam a subir. Ao longo do ano passado, houve registro de diminuição de casos na maior parte dos países e isso já dava um certo conforto. Entretanto, notamos que no final do ano passado e com o surgimento desta nova variante, que é a Omicron, a situação volta a tomar contornos alarmantes um pouco por todo o mundo, com o aumento de casos. Por exemplo, estamos a dizer que neste momento há um número cumulativo de 300 milhões de casos, mais ou menos. E isso é, de facto, muito preocupante, principalmente porque esperava-se que com a introdução da vacina e a vacinação em massa a nível dos países, a situação fosse efetivamente ficar controlada, que não é o que se está a ver. E muito, muito mais preocupante ainda é que tem-se estado a notar que acontecem novos casos de Covid, mesmo em pessoas que já tenham tido tomado a vacina. Então, tudo isto, Ana, chama-nos a atenção para a necessidade de redobrarmos os esforços e não baixarmos a guarda, mas sim continuarmos a implementar as medidas de prevenção, muito bem conhecidas. Exato. Porque só assim é que, de forma individual e coletiva, podemos dar o nosso contributo nesta luta.
Doutora, as medidas de prevenção são sempre, aliás, em relação a todas as doenças, né? Todas as situações de saúde são sempre a melhor coisa, é preveni-las. Mas deixe-me fazer-lhe uma pergunta de alguém que não é médico, mas que pelo menos tenta observar as coisas que se passam. Tal e qual como, por exemplo, a gripe. Doutora, todos os anos há uma vacina para a gripe que é diferente. Depende das estirpes que são dominantes naquele ano. Poderá a mesma coisa acontecer para a Covid e acabar por ser, por exemplo, uma vacina anual? E também, por outro lado, dizer que apesar de haver todos os anos a vacina da gripe, há muitas pessoas que não se vacinam para a gripe e há todos os anos também milhares de pessoas que morrem devido à gripe, exatamente as pessoas que não são vacinadas e pessoas que às vezes também não têm aqueles cuidados que da mesma maneira se aplicam à Covid. Poderá ser a Covid algo para ficar? Por exemplo, doutora, o que é que se diz na comunidade médica?
Bem, é muito provável sim que a Covid seja algo para ficar e é por isso que diz-se de forma mais clara que, apesar de ser sim uma pandemia, um problema de saúde pública, também temos que começar a habituar-nos a este novo normal, porque provavelmente este é que será o normal, Ana. Estamos a falar de uma doença que tem todas as características de um síndrome gripal e como nós conhecemos muito bem a característica das gripes é esta de fazer mutações constantes e que obriga que a pessoa seja vacinada anualmente para se prevenir. Portanto, pode sim ser o caso de Covid, pode ser que haja uma necessidade também de uma vacinação regular, no sentido de tentar minimizar o risco de se contrair esta doença. Mas, entretanto, tudo isto ainda constitui uma incógnita, não é? Porque os estudos continuam, estão em curso, os estudos sobre a vacina também estão em curso, ainda há muitas incertezas em relação, por exemplo, à duração da proteção das vacinas de uma forma geral. Então há aí muita coisa que precisa ser esclarecida para que efetivamente se possa concluir que a Covid comporta-se desta forma e que terá que ser feita a vacinação em que periodicidade. Então há muita informação que ainda está em falta para poder passar uma informação segura, não é? Sobre o comportamento desta doença. E nós esperamos que a comunidade científica muito rapidamente possa trazer algumas respostas, não é? Porque isto também vai ajudar muito na abordagem desta doença a nível de todo o mundo. Portanto, esperamos sim que haja algumas respostas que possam ajudar a definir as políticas e a reorientar a forma como temos estado a abordar a doença.
Doutora, falámos aqui das medidas preventivas. Medidas preventivas que acabam por se aplicar a muitas outras situações de saúde na nossa vida diária. Mas relativamente à Covid, há algumas medidas talvez mais específicas. Poderia recordar para a nossa audiência, que eu creio que já saberá destas, mas é sempre bom recordar, às vezes escapa-nos algumas coisas e com o tempo acabamos por nos esquecer e pronto, e não as adotamos. Doutora, em termos de medidas que as autoridades sanitárias dizem que pode funcionar em impedir a propagação da Covid. Doutora.
Bem, Ana, é verdade que as medidas já foram muito bem comunicadas, mas nunca é demais lembrar. Uma das medidas que é muito importante, que tem estado a ser veiculada pelos órgãos de comunicação em todo o lado, é a questão da utilização da máscara. Nós temos que continuar a usar a máscara. E assegurar que as máscaras que nós usamos também sejam apropriadas para impedir ou minimizar a transmissão deste vírus. Outro aspecto importante, Ana, tem a ver com o distanciamento, não é? É preciso assegurarmos que sempre que nós estivermos num local onde haja outras pessoas, consigamos manter uma distância mínima de 1,5 metros, não é? Que é para assegurar que mesmo que aquela pessoa tussa ou espirre, as gotículas não alcancem a outra pessoa. Então é muito importante mantermos este distanciamento social. E depois temos a questão de lavagem das mãos, que também é muito importante, lavagem das mãos com água e sabão. E na ausência de água e sabão, podemos higienizar as mãos com álcool ou álcool gel, que são coisas que já estão amplamente disponíveis a nível dos mercados, não é? Uhum. Então é possível a pessoa ter consigo, ou quando vem a um estabelecimento, sempre se oferece esta medida de prevenção. Portanto, é muito importante também manter esta questão da higiene das mãos. E depois tem outras medidas que são aplicáveis quando a pessoa suspeita que está com Covid, ou se a pessoa tiver tido contacto recente com uma pessoa infectada, que é primeiramente fazer o auto-isolamento. A pessoa tem que se isolar, tem que estar de quarentena, portanto, que é para avaliar se desenvolve sintomas ou não. E no caso de a pessoa ter sintomas e confirmar-se através de um teste que esta pessoa é positiva, naturalmente esta pessoa terá que ficar em casa, cumprir com os dias que são necessários para que a pessoa fique melhor, ou a pessoa sinta-se curada ou esteja curada do vírus, não é? Que é para depois voltar à convivência, porque se isso não acontecer, a pessoa vai andando, vai encontrando pessoas e vai transmitindo o vírus. Lembrando que o vírus da Covid transmite-se muito facilmente e, infelizmente, esta variante da qual se fala muito agora, que é o Omicron, tem mostrado que tem uma taxa de transmissão muito, muito mais alta. Portanto, é muito mais fácil contrair este vírus. Então, temos sim que reforçar as medidas. E lembrando, Ana, que a implementação das medidas protege-nos a nós primeiro, mas também protege as pessoas ao nosso redor. Portanto, é também um ato de responsabilidade social nós protegermos as pessoas que estão ao nosso redor. E por isso mesmo temos todos que continuar a manter estas medidas para assegurarmos que não só nós estejamos bem, estejamos protegidos, mas também aquelas pessoas ao nosso redor. Lembrar, Ana, também que para esta doença da Covid, algumas pessoas estão em maior risco. Estamos a falar, por exemplo, dos idosos que acabam estando em maior risco de contrair a doença e ter formas graves da doença. Estamos a falar também de pessoas que já tenham outras condições médicas, como as pessoas com diabetes e pessoas com outro tipo de doenças, como doenças crónicas, também estão em maior risco. Uhum. Então, temos que ter muita atenção, principalmente nestes grupos específicos em que o risco é muito maior.
Portanto, temos que ter atenção em relação a nós e em relação também aos outros, doutora, porque a máscara não serve só, por exemplo, não serve só para você não se contaminar, serve também para você não contaminar outras pessoas, caso tenha alguns sintomas. E outra coisa, doutora, que é preciso também as pessoas então lembrarem-se é que, por vezes, há sintomas que se confundem com outras doenças, mas quando se sente mal, tem febre, está a tossir muito, convém, doutora, pelo menos tentar perguntar a um profissional de saúde se poderá estar em face de ter ficado infectado e se vale a pena, de facto, ir tentar fazer um teste. Não sei se eles estão assim facilmente disponíveis em Moçambique. Doutora, aqui nos Estados Unidos está extremamente difícil encontrar testes para fazer para a Covid. De qualquer forma, doutora, se sente que poderá estar infectado, seja com a Covid ou seja, por exemplo, apenas com uma gripe ou uma constipação, tente ficar o mais distanciado possível das outras pessoas, incluindo também da sua família. Eu sei que nem sempre nas nossas paragens é fácil este distanciamento social, mas vamos tentar todos, doutora, e acho que o esforço de todos poderá levar-nos a alcançar alguns progressos em 2022.
Com certeza, Ana. É um esforço conjunto que tem que ser feito. E associado a tudo isto, a nível de quase todos os países, estão a decorrer campanhas de vacinação, que também é uma das medidas de prevenção que é recomendada. Portanto, se a pessoa tiver acesso à vacinação, tem que fazer a vacina, que ajuda bastante. Então, é preciso, sim, que todos nós sejamos engajados nesta luta e, acima de tudo, tenhamos consciência de que cada um de nós tem uma responsabilidade no sentido de minimizar a transmissão deste vírus.
E pronto, amigos ouvintes, assim nos vamos despedir esta semana da doutora Graça Matinha. Vamos enviar para todos um abraço e votos de uma boa saúde, ou o melhor possível. E como sempre, aqui estaremos de novo para a semana. Até lá, um abraço para todos e também para si, doutora Graça. E como sempre, estamos juntas.
Estamos juntas, Ana. Um abraço para si e para os nossos queridos ouvintes. Voltamos a falar para a semana. E até lá, tenha mais cuidado da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
Produção literária, o tema para a reportagem seguinte, em que o Álvaro Lugero Andrade conversa com Filinto Correia Silva. Ele é o editor livreiro e literário de Cabo Verde.
Abrimos aqui o espaço de artes na Voz da América. Começamos no arranque deste 2022 uma série sobre a produção literária nos países africanos de língua portuguesa, particularmente as dificuldades que as editoras encontram para colocar livros no mercado. Hoje falamos com Filinto Correia Silva. Ele é um conhecido escritor, poeta cabo-verdiano, mas também um dos responsáveis da Rosa Porcelana Editora, que tem sede em Portugal, mas que está presente principalmente em Cabo Verde. No entanto, tem publicado livros de vários autores dos demais países africanos de língua portuguesa. Também tem-se dedicado à participação em feiras internacionais. Filinto Correia Silva é o meu convidado neste espaço de artes e começa por falar sobre a atividade editorial no ano de 2021.
Atividade literária e no quadro dos países africanos de língua expressão portuguesa, de língua oficial portuguesa, continua viva e recomenda-se. Entretanto, atividade editorial, ela é muito condicionada também pela conjuntura. A atual conjuntura impõe às editoras, maiormente às editoras pequenas, como é o caso de Rosa de Porcelana, editora independente pequena, uma série de constrangimentos e exatamente devido ao mercado. Em termos de produção e de autoria, temos tido uma dinâmica nunca vista em Cabo Verde. Vários autores, muita escrita, e enquanto também editores temos dado resposta este ano, por exemplo, apesar de todos os constrangimentos, e estamos a fechar o ano com 9 edições, não é? E com 9 edições, e normalmente abaixo dos últimos anos que temos chegado pelo menos a 10, 11 por ano, desta vez fizemos 11. Mas valorizamos mais os 9 num contexto pandémico do que 12 claro, na antiga normalidade, não é?
Claro, claro.
Entretanto, é de se reconhecer que nem a distribuição, nem as vendas já são iguais, porque é um tempo de crise, as pessoas estão viradas não só para outras prioridades, mas também há a crise económica que advém da crise pandémica e que se reflete também na aquisição, na compra de livros. E obviamente que as pequenas editoras, e que não estão ligadas a nenhuma instituição, a nenhum grande grupo editorial, elas têm fortes constrangimentos, que é o nosso caso. Entretanto, nós gostaríamos de separar, portanto, estes dois aspectos, porque também é um tempo de muita aprendizagem em termos de resiliência editorial. E, felizmente, não fizemos um crescimento que hoje nos poria em situação, se calhar, de falência, e temos crescido de forma mais ou menos organizada, lenta, e estamos há 8 anos no mercado e já estamos com 64 títulos do nosso catálogo, não é? E obviamente que queremos disparar para os 100 títulos, que sempre foi o nosso objetivo de comemorar os 10 anos da editora com pelo menos 100 títulos. E tudo depende da evolução da conjuntura mundial, cabo-verdiana, conjuntura da África, dos mercados da língua portuguesa. Entretanto, a segunda dimensão da sua questão, que é a produção literária, mantém-se viva e em todos os países da língua oficial portuguesa, africanos, e em Cabo Verde, então, tem sido uma grande explosão de novos e dos consagrados, e há várias gerações de escritores hoje em Cabo Verde.
Entretanto, vendo para as últimas publicações da Rosa Porcelana, falando um pouco sobre os temas que a sua editora colocou no mercado, é uma variedade bem, bem interessante, ou como diz por aí, uma variedade bem variada, né? Temos a última, a mais recente obra, que é de um investigador, António Leão Correia Silva, depois temos também de um jornalista que escreve sobre um político, o José Maria Neves por Cabo Verde, do José Sousa Dias, que é um colega que conhece muito bem Cabo Verde. Depois tem também a Santo Tomense Olinda Beja, em regresso com Vera Duarte Cabo-Verdiana. Também tem de Fernando Pires. Ainda também podemos falar até de obras históricas, se quisermos, bem mais antigas, ou de uma versão bem mais política, que é das crónicas soviéticas de Oswaldo Lopes da Silva, que traz um mundo diferente ao que se conhece geralmente nos últimos anos aí da literatura cabo-verdiana, particularmente. Também, até também uma obra sobre a Cesária Évora, ainda também falando do Atravessando o Areal, de Pedro Leónidas. A Rosa Porcelana está procurando temas diferentes, ou é um pouco mais à base dos autores? Por onde andamos? Ou por onde andamos este ano que termina agora?
Em verdade, a Rosa de Porcelana sempre teve uma matriz plural e diversa. Ou seja, nós somos uma editora cabo-verdiana, com editores a viver em Portugal, sendo um dos editores cabo-verdiano, a outra é brasileira, e sempre tivemos um pé em Cabo Verde, mas um outro pé e no mundo, a começar pela lusofonia, não é? E pela lusofonia. E temos, por exemplo, este ano, dos 9 livros, e esquecemos de apontar aqui o que saiu hoje, que é a segunda edição de Quase Memórias de um Lugar e Outras Andanças, acabou de sair hoje para fechar o ano, portanto, de António Castro Guerra. Nós procuramos, por exemplo, nesses 9, há 2 editores, há 2 autores portugueses, que Pedro Leónidas e Castro Guerra, e temos uma autora santomense, temos um autor brasileiro, temos os demais autores e cabo-verdianos, de áreas diversas, ensaio, poesia e prosa, romance. E, portanto, nós não quisemos nos enfeudar num género ou num estilo ou num só país, e porque também a segunda dimensão da nossa editora é não só internacionalizarmos os escritores, ou seja, os escritores que estão na nossa editora vão também por outros mercados, tanto mais que fazemos as nossas divulgações em Portugal, em Cabo Verde, mas também em algumas livrarias de língua portuguesa, em Paris, em Berlim, em Roma, e no Brasil, em circuitos universitários, portanto, mas ao mesmo tempo queremos também internacionalizar a editora. Por exemplo, e neste momento, uma das autoras nossas é polaca, que fez um livro sobre Cesar Évora.
Cesar Évora, não é?
Tivemos, e já temos um grande poeta, um dos maiores poetas chineses, publicados pela nossa editora, ou seja, internacionalizar também a própria editora, como uma editora cabo-verdiana que está também no mercado internacional, a publicar autores vários, diversos. Uhum. E o que cria um ambiente diferente. E foi esta filosofia que nos levou a criar o Festival de Literatura Mundo do Sal, que é fazer de Cabo Verde uma praça mundo, não é?
A partir desse festival, e considerando as dificuldades, apesar das dificuldades desse tempo pandémico, por onde anda a Rosa Porcelana, por exemplo, em chegar a mercados outros, por exemplo, Angola, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau e Moçambique?
Nós estamos todos a pagar ainda uma CPLP que não chegou às edições. A comunidade de língua portuguesa tem, de facto, um potencial a nível editorial das publicações, dos autores, que ainda não foi devidamente explorado no circuito. E as editoras, que são pequenas, vão sozinhas e encontram uma série de dificuldades. Fomos nós, enquanto Rosa Porcelana Editora, que levamos um autor nosso, que é Prêmio Camões, Armênio Vieira, pela primeira vez no Brasil, e ninguém o conhecia no Brasil. Uhum. E os brasileiros espantavam, perguntavam: como é que o Brasil, o maior país de língua portuguesa, não conhece um Prêmio Camões? Portanto, algo falta. Os grandes autores cabo-verdianos não são conhecidos em Moçambique e vice-versa, também não são conhecidos em Cabo Verde, por uma certa elite que lê, mas a maior parte, falta ali uma federação, um intercâmbio comunicacional entre editores, entre autores e, sobretudo, uma superestrutura que, ao meu ver, seria um papel do Instituto Internacional de Língua Portuguesa, que, por sinal, tem sede em Cabo Verde, mas que precisa, além de ter projetos execuíveis e práticos para que, pelo menos, houvesse, por exemplo, um catálogo coordenado das editoras de cada país da língua portuguesa para conhecimento, aquisição das bibliotecas.
Foi conversa com Filinto Correia Silva, escritor, poeta cabo-verdiano e também um dos responsáveis da Rosa Porcelana Editora, sobre a produção literária no ano que terminou e os desafios que se colocam aos editores cabo-verdianos, mas também de outros países de língua portuguesa.